Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Before we begin, I was asked to say something about one or two of Mark Dever's books.
Antes de começarmos, me foi pedido que falasse alguma coisa sobre dois livros de Mark Dever.
Several times mention has been made of Nine Marks of a Healthy Church.
Muitas vezes foi aqui mencionado o livro Nove Marcas de uma Igreja Saudável.
So I won't say anything more about that one.
Então não vou mais falar sobre esse.
But supposing you are pastor of a church which actually displays very few of the nine marks.
Mas supondo que você seja pastor de uma igreja que na verdade expõe ou tem nela muito pouco dessas nove marcas.
But you have come to understand that the nine marks really are biblically mandated and you want to move the church in that direction.
Mas suponha que você tenha entendido então que as nove marcas são de fato parte do mandato bíblico e que você deseja então mover a sua igreja nessa direção.
How do you do it?
Como você faz isso?
Because there is always a danger when you try to change a church. If you go too quickly, you can split the church.
E sempre existe o perigo quando você quer mudar a igreja, por exemplo, de caminhar muito rápido e dividi-la.
Instead of wisely transforming the church by the word, you merely polarize it.
E ao invés de sabiamente edificar a igreja, você termina por polarizá-la.
So Mark Dever and one of the graduates from Trinity where I teach, Paul Alexander, wrote a book called The Deliberate Church.
Então Mark Dever e Paul Alexander, um dos ex-alunos da escola aonde eu ensino, escreveram esse livro chamado Deliberadamente Igreja.
It's not a large book.
Não é um livro grande de tamanho,
but it is full of that least common gift, common sense.
Mas ele é cheio de
common.
Yeah.
The expression common sense means
well, that I know, sense, but the least common
sense. Common, it's less frequent than people think.
Okay. Então é cheio de coisas que são senso comum e que aparecem muito pouco nas nossas igrejas.
I usually try to avoid giving a translator puns because they're almost impossible to translate.
Eu tento não dar jogo de palavra para os tradutores porque elas são de fato difíceis de serem traduzidas.
But I failed that time.
Mas eu pequei.
What can I say? Look
que
at the time.
Posso dizer? Olha o horário.
This church, this book is designed to help pastors take a church that is not healthy and bring it in wise paths toward a healthy condition.
Então esse livro ajuda um pastor a pegar uma igreja que encontra-se não sadia e caminhar com ela para chegar num estado saudável.
The Deliberate Church.
A igreja ou deliberadamente igreja.
Mark Dever and Paul Alexander.
Mark Dever e Paul Alexander.
Now we have already spent quite a lot of time in Romans, but tonight we're going to look at Galatians.
Nós já gastamos uma boa parte do nosso tempo em Romanos, e agora à noite eu gostaria de trabalhar com vocês em Gálatas.
If I had to give a title to my address this evening,
e se eu tivesse que dar um título à minha fala dessa noite,
I would call it an apostolic argument about justification.
Eu a chamaria de uma argumentação apostólica sobre a justificação.
And we begin by reading Galatians chapter 2, verse 11 to verse 21.
E nós começamos então lendo Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 11 até o verso 21. A palavra de Deus. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão.
Let me tell you where we're heading tonight.
Deixe-me apontar nosso caminho dessa noite.
First, the portrait of an apostolic rebuke.
Primeiro, nós temos aqui a pintura de uma repreensão apostólica.
Verses 11 to 14.
Versos 11 a 14.
Then, the rationale of an apostolic rebuke.
E então, o argumento racional por trás dessa admoestação apostólica.
And then after we have worked through the text so as to understand it, I will then offer some pastoral reflections on what this means for us today.
E depois então de ter trabalhado o texto de forma que o compreendamos, eu vou oferecer algumas ajudas pastorais que devem nos ser aplicadas hoje.
For quite frankly, this passage is astonishing.
Porque muito francamente, essa passagem nos impressiona.
Peter and Paul are clearly disagreeing in public in front of the church over doctrine.
Paulo e Pedro estão claramente discordando entre si publicamente diante da igreja sobre doutrina.
And equally clearly, both of them think that they're right.
E certamente ambos pensam que estão corretos.
Yet because it is Paul's voice which in the providence of God has been included in the canon.
Mas porque nós temos a voz de Paulo, que pela providência de Deus, então, foi incluída no cânon,
we are to learn from this that it is Paul's voice, at least on this issue, that God wants heard.
Nós acabamos, então, por aprender que nesse assunto é exatamente a voz que Deus queria fosse ouvida, a de Paulo.
So we need to understand what the issue is.
Então nós temos que entender qual é o problema.
So we begin with a portrait of an apostolic rebuke.
Então nós começamos com essa pintura, com esse quadro dessa repreensão apostólica.
In fact, it is just a bit difficult on first reading to decide exactly what they were fighting about.
Na verdade, quando fazemos uma primeira leitura, é difícil discernir a respeito do que exatamente Paulo e Pedro estavam arguindo, debatendo.
Verso 11.
When
Cephas, that is Peter, came to Antioch, I opposed him to his face because he stood condemned.
Quando, porém, Cefas, ou seja, Pedro, veio à Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível.
Now let me remind you of the background.
Deixe-me então lhes dar o pano de fundo disso.
When the church began as such at Pentecost,
quando a igreja começou como igreja no Pentecoste,
all the believers were converted Jews or Gentile proselytes to Judaism who now received the Spirit and believed that Jesus was the resurrected Messiah.
Todos os crentes daquela igreja primitiva ou eram judeus prosélitos, gentios convertidos ao judaísmo, que creram na morte e na ressurreição de Cristo.
But the book of Acts tells us how very carefully those borders were pushed out.
Mas nós aprendemos no livro de Atos como é que aquelas fronteiras foram vagarosamente expandidas.
Samaritans were converted, half-breeds.
Samaritanos, que eram mestiços, foram convertidos.
The Ethiopian eunuch, who was a convert to Judaism, but wasn't circumcised.
O eunuco etíope foi convertido, mas esse com certeza não era um circunciso.
And then Cornelius, a man who believed in God and was a friend of the synagogue, but was a Gentile.
E então Cornélio, um homem que era amigo da sinagoga, mas que certamente era um gentil.
And at several steps, clearly some of the apostles had a hard job swallowing this.
E claro que em vários desses passos, alguns dos apóstolos tiveram dificuldade em engolir essa realidade.
You will recall that God had to give Peter a vision of a sheet with clean and unclean animals with a command, eat, Peter, kill and eat, three times.
E então você vai se lembrar que Pedro, por exemplo, recebeu aquela visão do lençol descendo do céu, onde havia animais puros e impuros, e Deus disse, come, mata e come, repetindo isso três vezes a Pedro.
What God has made clean, let no one call unclean.
Aquilo que Deus fez puro, nenhum homem chame impuro.
That's Acts chapter 10.
Isso é Atos capítulo 10.
And then Peter has to defend his action further and tells the whole story in Acts chapter 11 to the Jerusalem church.
E então o apóstolo Paulo, Pedro precisa desenvolver a sua história e a narra em Atos capítulo 11 para a igreja em Jerusalém.
Still, the Jerusalem church was safely Jewish.
Mas ainda a igreja de Jerusalém era largamente, tranquilamente uma igreja judia, judaica.
There were few, if any, Gentiles in Jerusalem.
Havia muito poucos, se havia, gentios naquela igreja de Jerusalém.
So, although they might be happy to let Gentiles in elsewhere,
então, embora eles estivessem tranquilos em permitir que os gentios entrassem na igreja em outros lugares,
in Jerusalem, the Jewish Christians were still practicing Judaism.
Na verdade, os judeus, os cristãos judeus de Jerusalém, continuavam praticando, em termos básicos, o próprio judaísmo.
Observing the kosher food laws,
observando as leis alimentares kosher,
going up to the temple,
indo ao templo.
You see, they had not cut themselves off completely from Judaism.
Ou seja, eles não se cortaram plenamente das práticas judaicas.
But up the coast, in the city of Antioch, it's different.
Mas lá na cidade de Antioquia, na costa, as coisas eram diferentes.
This church is made up of both Jewish Christians and Gentile Christians.
Essa igreja é composta de judeus cristãos e gentios cristãos.
You will recall that Barnabas was appointed there as the first apostolically designated pastor because he was a son of encouragement. He had the gift of encouragement.
E vocês vão lembrar que Barnabé, por exemplo, foi o primeiro homem apontado pelos apóstolos como um pastor daquela igreja por ser o filho da consolação, o filho do encorajamento.
He quickly recognized that he needed another teacher, a better teacher than he was.
E ele rapidamente percebeu que ele precisava um outro professor, um que fosse melhor do que ele mesmo.
So he asked the apostle Paul to come down from Cilicia, where he had been planting churches, and join Barnabas on the pastoral team in Antioch.
E então ele pede que Paulo, que estava plantando igrejas na Cilícia, descesse para ajudá-lo como pastor lá naquela igreja em Antioquia.
In Antioch, somehow, Jews and Gentiles, both Christians, managed to eat food together.
E, de alguma forma, aqueles cristãos judeus e os cristãos gentios em Antioquia arrumaram-se, organizaram-se para poder comer juntos.
Nobody was telling the Gentiles that they had to be circumcised and observe the Jewish law in order to follow the Jewish Messiah.
Ninguém estava dizendo aos gentios que eles deveriam agora observar a lei dos judeus e serem circuncidados para esperarem o Messias judeu.
And the church was flourishing.
E a igreja então era florescente.
The first multi-ethnic church.
A primeira igreja multiétnica da história.
And then Peter arrived.
E então chega Pedro.
And it wasn't long before there were problems.
E não demorou muito para aparecerem os problemas.
A problem so severe that according to verse 11, the apostle Paul felt he had to rebuke him.
Um problema tão severo a ponto do apóstolo Paulo dizer nesse verso 11 que precisou repreender, resistir a Pedro.
Now what was that problem?
Qual então era o problema?
Verse 12 tells us, but it can be understood in two ways.
O verso 12 nos fala a respeito dele, mas é possível entender isso de duas formas. Com efeito, verso 12, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se. E por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão.
Have you noticed the two expressions in this verse? In the first line, certain people from James.
Observem a expressão. Primeiro, no comecinho diz, alguns da parte de Tiago.
And in the last line, those of the circumcision group.
E na última linha, aqueles que são do grupo da circuncisão.
How you understand the problem depends on how you understand these two groups.
Como você entende o problema depende de como você entende esses dois grupos.
The most common way of understanding it is something like this.
A forma mais comum de se entender é mais ou menos o seguinte.
Some people came from James.
Algumas pessoas vieram da parte de Tiago.
That's the first group.
O primeiro grupo.
That is some Jewish Christians from the Jerusalem church where by this time James, the half-brother of Jesus, was the senior pastor.
Ou seja, alguns judeus de Jerusalém, aonde Tiago, o meio-irmão de Jesus, era o pastor titular.
And because they were more culturally conservative,
e porque eles eram culturalmente mais conservadores,
they weren't so used to living and eating with Gentile Christians.
Eles não estavam tão acostumados a comer e beber com cristãos gentios.
Perhaps when they got to the church, they set up a special table for themselves so that when the church ate together, those from James ate kosher food.
E então talvez eles tivessem arrumado uma mesa em separado para eles na igreja, que quando esses que vieram da parte de Tiago, ali se assentavam e comiam da dieta judaica, das comidas kosher.
The Christians in Antioch wouldn't mind.
Os cristãos de Antioquia não se importavam com isso.
They're from Jerusalem.
Eles são de Jerusalém mesmo.
God bless them. If we can give them kosher food, that's fine.
Deus abençoe. Se eles querem comer e a gente puder dar para eles a comida deles, tudo bem.
And apparently, initially, Peter eats sometimes with the mixed crowd and sometimes with the Jewish crowd.
E aparentemente, quando Pedro chega, às vezes ele come com o pessoal, o grupo dos judeus, e outras vezes ele comia com o grupo maior.
This verse says that before they came, he used to eat with the Gentiles. It wasn't a problem for him.
E isso diz que antes desse grupo chegar, ele comia com os gentios e isso não parecia ser qualquer problema.
After all, he had already been through the vision of the sheets.
Afinal de contas, ele já tinha passado pela visão do lençol.
But when they arrived, we're told, he began to draw back and separate himself from the Gentiles.
Mas aparentemente, quando o grupo chegou, ele então se afastou do grupo dos gentios.
Why?
Por quê?
Because, we are told, he was afraid of those who belong to the circumcision group.
Porque o texto nos diz, ele estava com medo daqueles que pertenciam ao grupo da circuncisão.
Now, if the circumcision group refers to those from James,
se o grupo dos da circuncisão refere-se ao mesmo grupo que são os que vieram da parte de Tiago,
then it appears he's afraid of losing their respect.
Então parece que Pedro estava com medo de perder o respeito desse grupo.
So he eats more and more with the Jews from Jerusalem.
E então ele passa mais tempo e come mais com os judeus de Jerusalém.
And then only with the Jews from Jerusalem.
E depois só com eles.
and eventually there are whispers going around the church.
E de repente começa uma fofoquinha na igreja.
Do you see what Peter is doing?
Perceberam o que Pedro está fazendo?
Maybe it is more holy to eat kosher food with the Jews.
Talvez seja mais santificado comer aquela comida dos judeus.
And if this is the right interpretation, the reason he's doing this is because he doesn't want to lose their respect.
E a razão por que ele está fazendo isso é porque ele não quer perder o respeito desse grupo.
But now he is reintroducing the law in effect by his own example as something necessary for acceptance in the Christian community.
Mas o que Pedro então está fazendo agora praticamente é reintroduzir a lei do Antigo Testamento como se isso fizesse parte da cristandade.
Now that is the most common explanation given of this verse.
Essa é a explicação mais comum dada para esse verso.
And if you want to believe it, I won't try and argue with you.
E se você quer acreditar que essa seja correta, eu não vou discutir com você.
But I think it's wrong.
Mas eu acho que está errado.
For a start, it makes Peter out to be really stupid.
Primeiro, porque pinta um quadro de Pedro como se fosse uma pessoa muito estúpida, burra.
After all, this is the Peter who has preached the gospel to Cornelius.
Afinal de contas, esse é o Pedro que foi e pregou o evangelho para Cornélio.
And then has defended the preaching of the gospel to Cornelius to the church in Jerusalem.
E que depois foi à igreja em Jerusalém e defendeu a pregação do evangelho a Cornélio, ou seja, aos gentios.
Where in fact he was vindicated for what he did.
E aonde ele foi considerado correto pelo que fez.
So why should he be so intimidated by a handful of Jews from Jerusalem that he loses all of his principles over a few meals?
E por que então agora ele estaria tão intimidado por causa daquele pequeno grupo que veio de Jerusalém, por causa de comer algumas das refeições com o outro grupo.
So with all respect to those who take that position, I just don't think it makes much sense.
Mas então, com todo respeito àqueles que tomam essa primeira interpretação, eu acho que não faz sentido.
But there is an entirely different reconstruction if the second expression, those who belong to the circumcision group, do not point to the same people as those from James.
Mas existe todo um processo de reconstruir essa ideia se esse segundo grupo, ou seja, o grupo dos da circuncisão, não é o mesmo grupo daqueles que vieram da parte de Tiago de Jerusalém.
In the New Testament, the expression the circumcision group in different passages refers to one of three different groups.
Em algumas outras passagens do Novo Testamento, esses que são os da circuncisão se referem a três diferentes grupos.
Sometimes the expression the circumcision group refers to Judaizers.
Primeiro, essa expressão os da circuncisão pode referir-se a um grupo que também é chamado de os judaizantes.
That is to Christian Jews who still practice the law and who are trying to get Gentiles to practice the law as well.
Ou seja, eram cristãos judeus que continuavam a praticar a lei mosaica e que queriam que os gentios que entravam na igreja também praticassem a lei judaica.
That use is found, for example, in Acts 11:2.
Esse uso, por exemplo, é achado em Atos 11, verso 2.
Number 2.
Segundo grupo.
Sometimes the expression the circumcision group refers simply to Jewish Christians, as opposed to Gentile Christians. Without question of their theology, it's merely a racial tag.
E, às vezes, os da circuncisão simplesmente significa os judeus cristãos. Um emblema étnico que foi dado a esse grupo, judeus cristãos.
So there are Canadian Christians, and there are Brazilian Christians, and there are Jewish Christians.
E assim como existem, então, cristãos canadenses, cristãos brasileiros e cristãos judeus.
It's the circumcision group.
É o grupo da circuncisão.
It's not theologically significant.
Não tem um significado teológico maior.
You find that use, for example, in Acts 10:45.
Atos 10:45 faz esse uso.
But sometimes that same expression, the circumcision group, refers to unconverted Jews.
Mas existe também o terceiro uso aqui, que aonde essa expressão se refere a judeus não convertidos.
That expression, for example, is found in Romans 4:12b.
Por exemplo, essa expressão é encontrada em Romanos 4, 12, a segunda parte, B.
Now, I suggest to you, and many others have done the same, I suggest to you that in this instance, the expression the circumcision group refers to unconverted Jews.
Então, o que eu estou dizendo e quero sugerir a vocês que aqui essa expressão significa os da circuncisão, significa esse terceiro grupo, os judeus não convertidos.
Let me try to explain.
Deixe-me tentar explicar.
We know that at this time there was considerable persecution from the Jews to the Christians in Jerusalem.
Nós sabemos que nesse tempo havia grande perseguição da parte dos judeus contra os cristãos na cidade de Jerusalém.
That had happened earlier. You can read about it in the early chapters of Acts.
E isso aconteceu logo no início, você pode ler nos primeiros capítulos de Atos.
Paul himself had been one of the persecutors earlier on.
O próprio apóstolo Paulo foi um desses perseguidores no começo.
Now, we're told that certain people came from James.
E agora nós vemos que alguns chegaram da parte de Tiago.
Not just from Jerusalem, but from James.
Não só de Jerusalém, mas da parte de Tiago.
Which suggests that they're emissaries from James. James is messengers. He's sending somebody to bring up some matters.
Dando a entender que eles eram emissários de Tiago, alguém que Tiago enviou para trazer uma mensagem para aquele povo.
And the matter that I suggest he was bringing up was this.
E o assunto que ele estava então levantando é o seguinte.
Dear brother Peter.
Querido irmão Pedro.
You and I and the apostle Paul are all agreed on what the gospel is.
Você, eu e o apóstolo Paulo todos concordamos a respeito do que é o evangelho.
We all understand that a person is saved by faith in Jesus Christ apart from submitting to the law as the law covenant.
Nós todos entendemos que uma pessoa é salva pela fé por meio da graça à parte, separadamente, sem fazer uso das leis da aliança.
But my dear Peter, I think you need to be careful.
Mas querido Pedro, eu creio que você deve ser cuidadoso.
We're getting persecuted down here.
Nós estamos sofrendo perseguição aqui em Jerusalém.
And you know what some of our opponents are saying?
E sabe o que alguns dos nossos oponentes estão dizendo?
We have reports that even leaders in the church like Peter are eating with Gentiles.
Nós temos notícia de que até mesmo líderes como Pedro estão comendo com os gentios.
The leaders of the church, including the mighty Peter, they are abandoning the law and abandoning the temple.
E os líderes da igreja, mesmo o poderoso Pedro agora, estão abandonando a lei, estão abandonando o templo.
Thus, my dear Peter, your conduct is causing your people to get thrown into jail.
Então, querido Pedro, a sua conduta está fazendo com que o seu povo acabe na cadeia.
So, we understand that you have freedom in Christ.
E nós entendemos então, Pedro, que você tem liberdade em Cristo.
And we understand that in the context of Antioch, that might be okay, where you have a mixed church.
Nós entendemos que aí no contexto de Antioquia, isso pode estar muito bem, você vive numa igreja misturada.
But you're a big name.
Mas você é um líder expressivo.
You're the Peter of Pentecost.
Você é o Pedro lá de Pentecostes.
You're the Peter who was managed by God to escape from prison.
Você foi o Pedro que foi libertado da cadeia por Deus.
And people are using your freedom to bring reason for more persecution on the Christians here in Jerusalem. Be careful.
E então as pessoas estão usando a sua liberdade para trazer mais perseguição aos seus irmãos aqui em Jerusalém. Now, por favor, seja cuidadoso.
Now, if that's what's happening,
se isso então é o que está acontecendo,
then verse 12 needs to be understood this way.
Então o verso 12 agora precisa ser entendido da seguinte maneira.
Before certain people came from James with this message from James,
antes de algumas pessoas chegarem com essa mensagem da parte de Tiago,
Peter was happy to eat with the Gentiles.
Pedro estava feliz em comer com os gentios.
But once he heard this message from James,
mas uma vez que ele recebeu essa mensagem da parte de Tiago,
he began to draw back and separate himself from the Gentiles.
Ele começou então a separar-se dos gentios.
Because he was afraid of the circumcision group. That is, he was afraid of the Jews who are not Christians back home who are persecuting the church.
Porque ele agora estava com medo desse grupo chamados da circuncisão que lá em Jerusalém estavam perseguindo a igreja.
In which case you can understand why Peter is doing it.
E então agora você pode entender por que Pedro teria feito isso.
He thinks that by his conduct he will spare fellow Jewish believers from some persecution.
Ele acredita que pela sua conduta ele vai conseguir aliviar a barra de cristãos judeus irmãos seus lá em Jerusalém.
He thinks he is acting wisely.
Ele acha que está agindo de maneira sábia.
But Paul sees it differently.
Mas Paulo vê o assunto de maneira diferente.
Paul sees that there is a deeper principle at stake.
Paulo percebe que existe um princípio mais profundo em jogo aqui.
Verse 13. Other Jews gradually joined Peter in this hypocrisy, so that by their hypocrisy even Barnabas was led astray.
O que aconteceu, verso 13, é que também os demais judeus se ajuntaram nessa dissimulação, nessa hipocrisia, a ponto de o próprio Barnabé se deixar levar por isso.
The reason why it was hypocrisy is because Peter was pretending to be more kosher than he was.
E a razão por que isso era uma hipocrisia é que Pedro estava fingindo ser mais kosher, mais achegado à lei da dietária judaica do que ele era.
And other Christian Jews in Antioch began to follow Peter's example.
E outros cristãos judeus em Antioquia começaram a seguir o exemplo de Pedro naquele lugar.
But what was that signaling to the Gentile Christians in Antioch?
Mas o que é que isso estava apontando para os crentes gentios de Antioquia?
It was telling the Gentile Christians that Jewish links between Christians and non-Christians were more important than Christian links between Jews and Gentiles.
O que ele, no final das contas, estavam deixando claro é que os elos entre os cristãos judeus eram mais fortes do que entre os cristãos judeus e os cristãos gentios.
It was telling the Gentile Christians that they would always be second-class Christians.
Isso então estava lhes dizendo que esses cristãos gentios sempre seriam cristãos de segunda classe.
And that to be really, really, really on the inside, they would have to submit to the law of Moses all over again.
E que lá no fundo eles teriam que de fato se submeter então à lei mosaica de novo.
And that was in danger of destroying the exclusive sufficiency of Jesus Christ and his cross work.
E isso então estava causando perigo de destruir a exclusividade da obra de Cristo na cruz.
So the apostle says that when he saw they were not acting in line with the truth of the gospel, verse 14.
Então é aí que no versículo 14 ele diz que eles estavam no perigo de não procederem corretamente segundo a verdade do evangelho.
That's when he spoke up.
E aí então que isso é apontado.
In other words, for the apostle Paul, it wasn't simply an issue of tolerance levels for kosher food.
Então para o apóstolo Paulo não era só uma questão de tolerância dos níveis das leis dietárias judaicas.
He saw that by this division, the gospel itself was being threatened.
E ele vê que nesse ponto então o próprio evangelho estava sob ameaça.
Not only by sheer hypocrisy.
Não apenas pela hipocrisia da situação.
Not only by a division in the church between Jewish Christians and Gentile Christians.
Não só pela divisão que aquilo estava causando entre os cristãos judeus e os cristãos gentios da igreja.
But it was putting a big question mark over this truth. Men and women are saved exclusively on the basis of Jesus and his cross.
Mas isso estava trazendo uma grande interrogação sobre a verdade, que é: homens e mulheres são salvos tão somente pela obra exclusiva de Cristo na cruz.
Whereas the conduct of the Jewish Christians was suggesting something different.
E porque a forma de agir desses cristãos, na verdade, estava sugerindo algo diferente.
People are saved on the basis of Jesus and his cross, provided they also submit to the Jewish old covenant.
O que estava transparecendo era que as pessoas são salvas pela obra de Cristo na cruz, desde que também se submetam à lei judaica.
that questions the exclusive sufficiency of Jesus.
E isso traz questão sobre a suficiência e exclusividade de Cristo.
And that threatens the gospel.
E isso ameaça o evangelho.
So he said to them, to Peter first of all, you are a Jew.
Então ele diz, você é judeu.
Yet you live like a Gentile and not like a Jew. That is, sometimes he does eat non-kosher food.
Mas por outro lado, você às vezes vive como um gentil, ou seja, você come todo tipo de comida.
So now why are you, by your example, forcing Gentiles to move to the Jewish side?
Então agora, por seu exemplo, por que é que você está fazendo com que gentios andem para o outro lado?
Now here is the portrait of the apostolic rebuke.
Então aqui nós temos pintado o quadro dessa repreensão apostólica.
Now we come to the rationale of this apostolic rebuke. Why was Paul so adamant on this point?
Então agora vem a explicação, a argumentação por trás dessa repreensão. Por que Paulo foi tão enfático quanto a essa questão?
First of all, verses 15 and 16.
Primeiro, versos 15 e 16. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado.
Não. What he's arguing in the first place is that we Jewish Christians have already come to the place where we recognize we are not justified before God by the law, but by Jesus, by faith in Jesus.
O que ele está dizendo aqui, então, agora, nós, judeus cristãos, já chegamos ao ponto de compreender, de entender que nós não somos justificados por causa da lei, das obras da lei, mas exclusivamente por causa da fé em Cristo Jesus.
We have come to understand that according to the Bible, no one is justified by observing the law.
Nós chegamos à conclusão que, de acordo com a Bíblia, ninguém é justificado pelas obras da lei.
But now, he says, verse 17, if while seeking to be justified in Christ,
mas então agora ele diz, verso 17, mas se procurando ser justificados em Cristo,
we now go back to observing kosher food laws.
Agora nós vamos voltar a observar as leis dietárias.
What we're really saying is that when we abandon those kosher food laws, we were wrong and we're committing sin.
O que nós estávamos dizendo então é que quando nós no passado abandonamos aquelas leis, nós estávamos na verdade cometendo pecado.
That means that when we became Christians and trusted exclusively in Christ, we were doing something wrong and wicked and stupid by abandoning the law.
Isso significa então quando nós nos convertemos e acreditamos em Cristo, nós estávamos fazendo algo errado, estúpido e tolo ao abandonar a lei.
And if that's the case, then in a fashion you can even say that Jesus himself is serving to encourage us in our sin.
E então, em última análise, o que nós temos é que Jesus estava nesse ponto nos encorajando a pecar.
Do you really want to say that Christ promotes sin? Verse 17?
Você quer mesmo dizer, versículo 17, que Cristo é ministro do pecado?
Absolutely not.
Certo que não.
But if I rebuild what I destroyed,
mas se eu torno a edificar aquilo que eu destruí,
that is, if I start rebuilding the importance of observing the kosher food laws after I had abandoned the kosher food laws,
ou seja, se eu começar a reconstruir a ideia de que é fundamental, que é importante obedecer aquelas leis dietárias depois de ter abandonado aquelas leis,
then I'm really saying that when I became a Christian, I became a lawbreaker.
Então eu estou dizendo que no final das contas, quando eu me tornei um cristão, eu me tornei um transgressor. Da lei.
And Christ promotes sin.
Então Cristo promove o pecado.
Do you want to say that, Peter?
Você quer dizer isso, Pedro?
You see, the argument is very strong.
Então essa argumentação é muito forte.
Then you come to the last three verses, some of the most moving in Paul's writings.
E então nós chegamos aos últimos três versos, alguns dos mais emocionantes em todos os escritos de Paulo.
For through the law I died to the law.
Porque eu mediante a própria lei morri para a lei.
Now what Paul means by this needs to be explained.
E o que Paulo quer dizer aqui precisa ser explicado.
If Christ died for me,
Se Cristo morreu por mim,
according to the law,
de acordo com a lei,
then I am free from the law's curse.
Então eu agora estou livre da maldição da lei.
In other words, the law doesn't have any control on me anymore.
Ou seja, a lei não tem mais controle sobre mim.
Because Christ died for me under the terms of the law.
Porque Cristo morreu por mim debaixo dos termos da lei.
Thus, through the law, I died because Christ died for me.
Logo, pela lei eu morri, porque Cristo morreu por mim.
I am not under that law covenant anymore.
Eu não estou mais debaixo daquela aliança da lei.
All this so that I might live for God.
Tudo isso para que agora eu possa viver para Deus.
I have been crucified with Christ.
Eu estou crucificado com Cristo.
Now again, you must not understand this to mean that there is some component in me that died.
Mas nós precisamos entender que aqui não significa que existe um componente em mim que morreu.
It's not saying that I was literally on the cross with Jesus and was crucified with him.
Isso não quer dizer que eu estava literalmente na cruz com Cristo e morri ali.
This is legal, forensic language.
De novo, nós temos aqui uma linguagem legal, forênsica.
If I am under the curse,
se eu estou debaixo da maldição,
if the law condemns me,
e se a lei condena a mim,
if I am a guilty transgressor,
e se eu sou um transgressor culpado,
and Christ died for me in my place,
e Cristo morreu por mim no meu lugar,
meeting all of the law's demands,
satisfazendo todas as demandas da lei,
then the law has no claim on me anymore.
Então a lei não pode mais me subjugar.
I'm free from its curse.
Eu estou livre da sua maldição.
I'm free from its penalty.
Eu estou livre da sua penalidade.
As far as the law is concerned, I'm dead.
Tanto quanto a lei, no que diz respeito à lei, eu estou morto.
Oh, that doesn't mean I'm dead in every sense.
Mas isso não significa que eu morri em todos os sentidos.
But so far as the law's demands are concerned, I'm dead.
Mas tanto quanto a lei faz demandas, eu estou morto para ela.
When Christ was crucified, there is a sense I died to the law.
E então, quando Cristo foi crucificado, existe um sentido no qual eu morri para a lei.
I was crucified with Christ.
Eu estou crucificado com Cristo.
And so, before the law, I no longer live.
Então, diante da lei, eu estou morto.
Now, Paul is going to go on and say, there's a life I still live in the body. We'll come to that in a moment.
E Paulo vai logo depois dizer, existe uma vida que eu vivo no corpo. Isso vai vir logo adiante.
But here he says, I no longer live, but Christ lives in me.
Mas aqui ele diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim.
Now it's late.
Agora é tarde demais.
This is a bad time of the day to introduce a Greek lesson.
E agora está muito tarde para começar uma lição de grego.
But that's what I'm going to do.
Mas eu vou fazer isso.
Sorry about that.
Me desculpem.
This little expression, Christ lives in me.
Essa pequena expressão, Cristo vive em mim,
reflects the Greek en emoi.
Reflete o grego en emoi.
Say it, en emoi.
Digam, repitam, en emoi.
En emoi. What does en emoi mean?
O que en emoi significa?
Well, sometimes it means just like English and Portuguese, in me.
Às vezes significa como português, inglês, em mim.
But about a third of the time, it doesn't mean that.
Mas cerca de um terço das vezes não significa isso.
Let me show you another passage where the Greek has in me, but the English and the Portuguese don't have in me.
Deixe-me mostrar outra passagem aonde o grego traz a expressão em mim, mas o português e o inglês não.
Look at the end of Galatians chapter 1.
Olhe no final de Gálatas capítulo 1.
Here Paul is talking about his conversion.
Aqui Paulo está falando a respeito da sua conversão.
And after his conversion, after 3 years, he went to Jerusalem, verse 18.
Verso 18, depois de 3 anos, ele foi para Jerusalém.
And then, verse 21, he went to Syria and Cilicia.
E verso 21, depois ele foi para a Síria e a Cilícia.
But most of the Christians in Judea never met him at that point.
Mas até aquele ponto, a maioria dos cristãos da Judeia não o haviam encontrado.
verse 23, they simply heard the report, the man who formerly persecuted us is now preaching the faith he once tried to destroy.
Na verdade, eles apenas tinham ouvido dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que procurava destruir.
Verse 24, and they praised God en emoi.
E aí então no verso 4 diz, e glorificavam a Deus en emoi.
What does the Portuguese say?
A meu respeito, no português.
Because of me? On account of me? In respect of me? That's very good, in respect of me. You see, it's not in me.
Não é em mim.
There are passages in the New Testament where we're told that Christ takes up his residence in us by his Spirit.
Existem passagens no Novo Testamento que nos ensinam que Cristo habita em nós pelo seu Espírito.
That's very common, for example, in John 14, 15 and 16.
Isso é muito comum, por exemplo, em João 14, 15 e 16.
But the question is in Galatians 2:20, does Paul mean Christ lives in me by his Spirit somehow inside?
Mas aqui em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo quer dizer que ele agora vive em mim pelo seu Espírito dentro de mim?
Or does he mean exactly the same as enemoi means at the end of Galatians 1?
Mas ele quer dizer ou usar o mesmo sentido, exatamente o mesmo sentido que encontramos no final do capítulo 1 de Gálatas.
Christ lives with reference to me.
Cristo vive em referência a mim.
I am persuaded that's what it means.
Eu estou persuadido de que isso é o que temos aqui.
Because it exactly mirrors the death of the believer.
Porque isso espelha de maneira exata a morte do crente.
When Christ dies, his death is also with reference to me, so that I am considered dead.
Quando Cristo morre, ele morre em referência a mim, porque ele de fato morreu.
But now Christ has risen from the dead.
Mas agora Cristo ressuscitou dentre os mortos.
And his life is with reference to me.
E a sua vida é com respeito, com referência a mim.
Just as God views Christ's death as mine,
e assim como Deus vê a morte de Cristo como sendo a minha morte,
so God views Christ's life as mine.
Então agora Deus vê a vida de Cristo como minha.
Christ's life is acceptable before God.
E a vida de Cristo é aceitável diante de
It
Deus.
Is perfect.
É perfeita.
It is righteous.
É justa.
I am in him.
E eu estou nele.
And his life is with reference to me.
E a sua vida é com referência, com respeito a mim.
So although there are some passages in the New Testament that speak of Christ's life actually being somehow within us by his Spirit.
Então, embora existam passagens no Novo Testamento que se refiram à vida de Cristo em mim, habitando em mim pelo seu Espírito,
I suspect the categories here are all deeply forensic, deeply legal.
Acredito que a categoria de uso desse termo aqui é profundamente forênsica.
Christ's death is mine.
A morte de Cristo é minha.
Christ's life is mine.
A vida de Cristo é minha.
Christ lives with reference to me.
Cristo vive com respeito a mim.
And so the life that I actually live in my body, he
então,
goes on to say.
A vida que hoje eu vivo na carne, continua Paulo.
I live by faith in the Son of God.
Eu vivo pela fé no Filho de Deus.
We're back to faith.
Voltamos à fé.
I trust him.
Eu confio nele.
God accepts his death as mine.
Deus aceita a morte de Cristo como minha.
God accepts his life as mine.
E aceita a vida de Cristo como minha.
And what do I do?
E o que eu faço?
I live by faith in him.
Eu vivo pela fé nele.
The Son of God who loved me and gave himself for me.
O Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
Anything other than this, Paul says, is to set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing.
Porque qualquer coisa além disso é deixar a graça de lado, porque Paulo termina dizendo, não anulo a graça de Deus.
So now let me conclude with some pastoral reflections.
Então eu gostaria agora de concluir com algumas reflexões pastorais.
I've tried to explain the nature of this apostolic rebuke.
Eu tentei explicar a natureza dessa repreensão apostólica.
And the theological reasons for it.
E as razões teológicas para ela.
Now, what are some pastoral lessons we should learn?
Quais são algumas lições pastorais que nós precisamos então aprender?
Number one.
Primeira.
When the heart of the gospel is at stake, Nothing else is more important, not even apostolic unity.
Quando a centralidade do evangelho está em perigo, nada mais importa, nem mesmo a unidade apostólica.
Isn't that an astonishing thing?
Não é um negócio impressionante?
That's why Paul can say in this first chapter, even if we apostles or even an angel from heaven preached any other gospel, this won't do. It's still not to be accepted.
É por isso que Paulo vai dizer então nesse capítulo anterior, mesmo se nós, os apóstolos, um anjo vindo do céu pregar um outro evangelho, isso não é aceitável.
The reason why Paul adopts this stance is because it is the gospel that saves men and women from wrath for all eternity.
E a razão de Paulo adotar esse padrão é porque é o evangelho de Cristo que salva o homem da ira de Deus.
It is the truth of God.
Essa é a verdade de Deus. O evangelho é a verdade de Deus.
And if you jeopardize that truth, you jeopardize the salvation of men and women.
E se você ameaça essa verdade, você ameaça a salvação de homens e mulheres.
When the heart of the gospel is at stake, nothing else is more important, not even apostolic unity.
Quando o coração do evangelho está em jogo, nada é mais importante, nem mesmo a unidade apostólica.
Which means that although unity is extremely important in the New Testament.
O que significa que embora a unidade seja extremamente importante no Novo Testamento,
it never has absolute precedence.
Ela nunca tem absoluta precedência.
Unity cannot take precedence over the truth of the gospel.
A unidade não tem precedência sobre o evangelho.
Number two.
Segundo.
On the other hand, it is essential to see that biblical truth is in some sense hierarchicalized. It's ranked.
Por outro lado, é importante entender, então, que a verdade bíblica, ela tem uma hierarquia, uma hierarquização.
That is to say, Paul is prepared to take this absolute stance over the gospel.
Ou seja, Paulo está pronto para tomar essa posição firme por causa do evangelho.
But there are many times in the New Testament when the apostle Paul is quite flexible, thank you.
Mas existe várias outras ocasiões em que o apóstolo Paulo é bem flexível.
For example,
por exemplo,
in Philippians 3:15.
Filipenses 3:15.
He tells his readers, if some of you disagree on this, well, the Lord will lead you in due course into the truth.
Ele diz, se alguns de vocês discordarem a respeito desse assunto, o Senhor vai lhes guiar à verdade.
He doesn't say, unless you agree with me on all the particulars, you're all anathema.
Ele não diz, se vocês não concordarem comigo em todos os assuntos particulares, vocês são malditos.
In fact, in the New Testament, the final discipline in the church, excommunication, is provided for only three categories of sin.
Na verdade, a excomunhão, a expulsão da igreja no Novo Testamento, ela é colocada apenas para três categorias de pecado.
Number one, that which jeopardizes the truth of the gospel.
Primeiro, aquela que ameaça a verdade do evangelho.
Number two, gross moral defection.
Segundo, a deserção moral grosseira.
Number three, a schismatic, hate-filled, divisive spirit.
Em terceiro lugar, o espírito cismático, divisivo, odioso na igreja.
So Paul can say, warn a divisive person once and then twice and then have nothing to do with him.
E aí então Paulo diz, admoeste aquele que é causador da divisão uma, duas vezes e depois manda embora.
But Paul is not anxious to have divisions everywhere.
Mas o apóstolo Paulo não está ansioso para ter divisões em todo lugar.
So it becomes important for us not to divide in our churches, in our denominations, unless it is something so significant that it is of gospel significance.
Então, é importante que nas nossas igrejas, nas nossas denominações, nós não nos dividamos em cima de coisas que não sejam essenciais no evangelho.
Number three.
Terceira razão.
The most dangerous errors in any generation are those that many Christian leaders do not see.
Os perigos mais terríveis em qualquer geração de cristãos são normalmente aqueles que os líderes da igreja não percebem.
Now, it would be nice to think that every time that an error cropped up in the church, all the Christian leaders would say, "Ooh, that's an error. We won't go there."
Seria maravilhoso se cada vez que erro aparecesse no meio da igreja, os líderes cristãos imediatamente dissessem, "Oh, erro, que bacana, vamos tratar."
But in fact, in the first century, sometimes even the apostles didn't see it.
Mas na verdade, mesmo no primeiro século, muitas vezes nem os apóstolos o viam.
For the truth of the matter is that some people have more discernment than other people.
Porque na verdade existem pessoas que têm mais discernimento do que outras.
Now we all like to think that we are amongst the people with the most discernment.
E nós na verdade gostamos de pensar que nós somos as pessoas que têm o maior discernimento.
But the truth of the matter is that's doubtless what Peter thought too.
Mas na verdade o que nós percebemos isso é o que Pedro pensava também.
And he was wrong.
E ele estava errado.
And because he was wrong, he ends up with a rebuke administered to him, preserved in Holy Scripture from another apostle.
E porque ele estava errado, ele acaba recebendo uma repreensão que foi registrada na Escritura por outro apóstolo.
I could give you many examples in history.
E eu poderia lhes dar vários exemplos na história.
In the 4th century there was a great theologian called Athanasius.
No 4º século houve grande teólogo chamado Atanásio.
At the time many of the leaders in the church were beginning to wonder if maybe Jesus was a sort of second class god rather than being truly God himself.
Naquele tempo alguns dos líderes estavam pensando se quem sabe Jesus não seria tipo de deus de segunda classe ao invés de ser o Deus verdadeiro.
The debates had been going on for a long time.
E os debates aconteceram por longo período.
And eventually a great council of Christian theologians was called.
E finalmente então grande concílio de teólogos cristãos foi convocado.
Athanasius was invited.
E Atanásio foi convidado.
He took the historic confessional position of the New Testament.
E ele então foi o defensor da posição histórica do Novo Testamento.
He was convinced that Jesus was truly God and truly a human being.
E ele estava convencido de que então Jesus era verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
But his friends began to warn him.
Mas os seus amigos então começaram a admoestá-lo.
Athanasius, don't you see almost all the leaders are on the other side?
Atanásio, você não está percebendo que quase todo mundo está do outro lado?
The whole world is against you.
O mundo inteiro está contra você.
Then Athanasius said.
E então Atanásio disse.
Then is Athanasius against the whole world.
Então é Atanásio contra todo o mundo.
Now that sort of utterance is either extremely arrogant.
Ou esse tipo de declaração é extremamente arrogante.
Or it's the mark of a man who has grasped what Scripture says, builds his whole life on it, and will not bend.
Ou é a marca de homem que entendeu a verdade do Novo Testamento e que coloca toda a sua vida sobre essa verdade.
Listen, in a country like Brazil, with all of its great strength in multiracial ethnicity and huge amounts of energy and rapid growth.
Ouçam, nesse Brasil cheio de multiplicidade étnica, cheia de energia, cheio de tantas coisas.
There will be many, many, many models offered you for what the church should be and what the gospel should be.
Haverá muitos e muitos modelos do que deve ser a igreja e do que deve ser o evangelho.
But the most dangerous errors are always going to be the new ones that most people do not see as errors.
Mas os erros mais perigosos serão sempre aqueles que são os novos erros que a maioria não vai perceber como erro.
Pray for discernment.
Ore por discernimento.
Don't you understand?
Não compreende?
The devil doesn't come to us and say, "Here is a great big ugly lie. Believe it."
O diabo não chega e fala aqui, ó, tá aqui uma mentira feia, acredite nela.
What he says instead is, "You know, I know you've got the gospel, but you know if you add a little bit over here, it'll make it a little bit better. It's psychologically more pleasing."
Mas o que o diabo acaba fazendo é o seguinte, olha, eu sei que você conhece o evangelho, mas a gente pode dar uma melhoradinha aqui com alguns tons psicológicos.
Throw in a whole lot of prosperity promise.
Coloque pouco de prosperidade, de promessa.
That'll pull the people in.
Isso vai chamar o povo.
And when they come in, then you can teach them the gospel. Isn't that a good
thing? E aí quando eles chegarem, aí você ensina o evangelho.
What could be wrong with that? You get all the people so that you can teach the gospel.
Não tem nada errado. Você chama as pessoas e você ensina o evangelho para elas.
And pretty soon you don't have a gospel to preach.
E de repente você já não tem mais o evangelho para pregar.
Listen.
Ouçam.
The most dangerous errors in any generation are those that many people do not see.
Os erros mais perigosos em cada geração são aqueles que a maioria das pessoas não vê.
Pray for discernment without being hypocritical.
Não ore por discernimento sem ser hipócrita.
And look out for leaders who really do seem to be wise and discerning and principled.
Busque líderes que de fato parecem ser sábios e que têm princípios arraigados.
And listen to them.
E ouça-os.
Finally.
E finalmente.
The Bible here intimately connects the propositional world of doctrine.
A Bíblia aqui conecta claramente o mundo das proposições doutrinárias
with the emotional world of adoration and the consciousness of God's love.
Com o mundo emocional da adoração e da consciência do amor de Deus.
Look again at verse 20.
Olhe de novo no versículo 20.
Paul has been giving a complicated, theologically rich defense of justification.
Paulo estava dando uma explicação clara e ricamente teológica da justificação.
It has to do with truth.
Isso tem a ver com a verdade.
With what the cross achieved.
Com aquilo que a cruz alcançou.
With the relationship between the new covenant and the old covenant.
A relação entre a velha aliança e a nova aliança.
These are complicated issues.
Essas são coisas complicadas.
They're important issues.
São importantes.
But then in verse 20 he mentions the Son of God.
Mas então no verso 20 ele menciona o Filho de Deus.
And almost as an aside, he says,
e quase que de passagem ele diz,
who loved me and gave himself for me.
Que me amou e se entregou por mim.
Do you hear that?
Você ouve isso?
He does not simply say, the Son of God who died on the cross.
Ele não diz simplesmente o Filho de Deus que morreu na cruz.
That would have been equally true.
Isso seria verdade também.
But his words are now suffused with adoration and love and gratitude.
Mas agora as suas palavras são embebidas de amor, de gratidão, de adoração.
The Son of God,
o Filho de Deus,
who loved me and gave himself for me.
Que me amou e se entregou por mim.
As important as the truth is for the apostle.
Tão importante quanto a verdade é para o apóstolo.
It's never abstracted from the most profound, emotional, adoring appreciation of God's love in Christ Jesus.
Ela nunca é retirada da mais profunda emoção de adoração pelo amor de Deus.
There is a danger in the talks that Mark Dever and I have been giving.
Existe um perigo nessas palestras que eu e o Mark Dever temos dado aqui para vocês.
It is important material.
É um material importante.
We want you to understand the truth of the word of God.
Nós queremos que vocês entendam a verdade da palavra de Deus.
But if it does not also call you to adoration and the most profound gratitude for God's love, it is very sterile.
Mas se isso não lhe chamar para a mais profunda adoração e apreciação do amor de Deus, tudo que nós estamos dizendo é estéril.
May the Lord help us all.
Que o Senhor nos ajude.
Let us pray.
Vamos orar.
Help us, Heavenly Father, to think clearly about such important matters.
Pai Celeste, ensina-nos a pensar de maneira clara sobre coisas tão importantes.
But also, we beg you for discernment.
Mas também nós rogamos, imploramos por discernimento.
And for hearts that are so contrite and moved by the cross.
E por corações que são contritos e movidos pela cruz.
That we respond in adoration towards such unfathomable love.
De forma que nós então respondamos em adoração por tão profundo amor.
In Jesus' name.
No nome de Jesus.
Amen.
Amém.